O volume de recuperações judiciais deu um salto este ano e já é o maior em 5 anos, segundo dados da Serasa Experian. Vamos entender esse cenário com o advogado Alain Mincachi, que é presidente da Comissão de Recuperação Judicial da OAB Maringá, membro também da Comissão de Recuperação Judicial da OAB Paraná, está aqui com a gente no estúdio. Olá, muito boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana, boa tarde aos ouvintes da CBN, é um prazer mais uma vez estar aqui falando. Um pouco sobre um tema tão relevante como as recuperações judiciais, enfim, esse ambiente de insolvência que permeia aí o nosso mercado financeiro.
E antes da gente falar sobre esse cenário atual, para a gente entender melhor esse cenário, o que é uma recuperação judicial, em que situações esse dispositivo se encaixa?
Pois bem, a recuperação judicial, ela é um instituto que veio para preservar o negócio empresarial, né, preservar a empresa. E ela serve para, reestruturando a empresa, reorganizando as finanças da empresa, ou se obter, em geral, um prazo para pagamento das obrigações, para cumprimento das obrigações, ou, de alguma maneira, um deságio, um desconto na dívida, uma forma de pagar diferente daquela que havia sido convencionada inicialmente. Então, a empresa que está passando por uma crise, que está passando por uma dificuldade financeira, a gente chama de soluço financeiro, né? Ela vem ao judiciário, preenchendo os requisitos, pede recuperação judicial, o juiz analisa se há um preenchimento dos requisitos e, na sequência, né, com o deferimento da recuperação judicial, segue-se para uma negociação coletiva com todos os credores, no sentido de que, no final, ela possa ter um plano de recuperação judicial aprovado. Esse plano é a proposta de como ela pretende se reorganizar, né? A proposta de como ela pretende se reestruturar para poder, então, se preservar, continuar produzindo renda, empregos, função social, ou seja, se mantendo no mercado de uma maneira saudável.
Alguém sai perdendo? Os credores saem perdendo alguma coisa?
Olha, Luciana, assim, é uma questão polêmica essa de perder ou não perder. Geralmente, né, quando existem planos de recuperação judicial que estabelecem só o alongamento da dívida, uma repactuação no prazo, né, nós entendemos até que não, porque existe uma correção monetária, inclusive, que tem de ser atrelada à proposta de pagamento, de alongamento da dívida. Outras vezes, quando você tem um deságio no plano, evidentemente que do ponto de vista matemático, financeiro, haverá uma perda, né, ainda que parcial. Mas existem mecanismos para poder controlar isso também, né? Por quê? Porque, embora seja um aspecto negocial do plano, é uma construção com os credores, né? Os credores, eles participam desse momento da empresa no sentido de poderem também opinar no plano, também poder construir cláusulas ou condições que não os afetem de maneira muito extraordinária ou de maneira muito grave, né? Então, existe sim, talvez, do ponto de vista financeiro, alguma perda eventualmente, mas, né, muitas vezes essa perda sociológica, socialmente falando, ela é talvez diminuta. Por quê? Porque a empresa se mantendo viva, né, ou se mantendo produzindo, gerando empregos, gerando renda, comprando dos seus fornecedores, ela também está, de alguma maneira, cumprindo o quê? A função social dela e, por outro lado, pagando os credores, né? Uhum. O pior cenário, a gente sempre faz a conta do seguinte, né? O pior cenário é a falência. Por quê? Porque na falência nós sabemos que muitas vezes o ativo já se deteriorou a ponto de não existir mais como o coração bater, né? A empresa já não consegue mais produzir para poder pagar, né? E o ativo, às vezes, não...
Aí acaba dando calote.
Aí, vamos dizer assim, aí, legalmente falando, eu nem usaria a expressão calote, mas legalmente falando, ela não consegue honrar as obrigações efetivamente. Por quê? Uhum. Porque, às vezes, o ativo é insuficiente para cobrir todo o passivo. Na recuperação, você tem um ambiente um pouco mais saudável, ou melhor, muito mais saudável, porque você readequa, reorganiza, né? Reestrutura a forma de pagar.
Agora, a justiça, ela autoriza a recuperação judicial após a aprovação dos credores, é isso?
Começa pelo pedido, que passa por um crivo de que nós chamamos de deferimento ou indeferimento do pedido de recuperação judicial, uhum, onde o juiz analisa se preencheu os requisitos para a recuperação judicial, dentre os quais, por exemplo, ter uma contabilidade regular, né, apresentar uma lista dos seus credores, esses são alguns. Posteriormente a isso, se inicia um período onde a empresa em recuperação apresenta o plano de recuperação judicial dela, ou seja, a proposta de como ela pretende se reorganizar, e na sequência, né, até 180 dias, ela tem de realizar a Assembleia Geral de Credores, onde ela vai reunir os credores e vai estar deliberando aquela proposta, ou melhor, os credores deliberarão sobre a proposta da recuperanda.
E esse ano houve casos rumorosos, né, de empresas aqui no país que pediram recuperação judicial.
Sim, rumorosos. Nós tivemos o caso da Americana, por exemplo, das lojas americanas, um caso, né, enfim, de conhecimento midiático, que por consequência também provocou um efeito dominó, cascata, tremendo, né? Muitas empresas, por conta da recuperação judicial das lojas americanas, acabaram pedindo recuperação judicial igualmente, né? Porque estão lá, constando na lista de credores das lojas americanas, eram fornecedoras, eram, enfim, prestadoras de serviço, empregados também, né? Uhum. Enfim, e acabaram, né, sofrendo com os impactos da recuperação judicial das lojas americanas, especialmente as microempresas e empresas de pequeno porte. Essas sofreram mais significativamente o impacto da recuperação das lojas americanas.
Elas também podem pedir recuperação judicial ou só as grandes?
Sim, não. A lei prevê a possibilidade das empresas, tanto as microempresas ou as empresas de pequeno porte, pedirem recuperação judicial. O que é necessário? Estar registrado na junta comercial, né, e ter 2 anos de exercício registrado, né, perante a junta como empresário. Né? E aí ela pode se habilitar a fazer o pedido de recuperação judicial.
Esse efeito cascata das lojas americanas pode explicar em parte esse cenário que a gente está vivendo hoje com o aumento de recuperações judiciais?
Luciana, eu diria que não do ponto de vista total, né? Ele é uma parcela, talvez uma parcela não tão grande assim. Não vou te medir aqui ou apresentar uma medida aqui do quanto. Nós sabemos que o mercado hoje, né, quando a Serasa apresenta esses números de aumento das recuperações judiciais, ele está, na verdade, refletindo aquilo que a questão dos juros, a questão da inflação e a questão da inadimplência das pessoas físicas. Né? Na prática, né, nós estamos sofrendo os efeitos dos juros altos, né? Nós estamos sofrendo ainda os efeitos de uma inflação que retrocedeu, mas que chegou num nível crítico, né? Crítico considerando todo o histórico dos últimos anos, e, né, também essa inadimplência das pessoas físicas. Isso o mercado considera como um fator primordial hoje para o aumento das recuperações judiciais. Óbvio que isso tem uma causa primária. Uhum. Né? E a causa primária de tudo isso é o pós-pandemia. A pandemia, ela gerou uma crise de inadimplência, né? Um desencaixe entre as finanças da empresa e as obrigações que ela tinha de cumprir. Né? O fluxo de caixa reduziu e as obrigações continuaram a existir, né? E isso gerou esse desencaixe. Naquele momento, o governo veio com medidas importantes, né? Concedeu auxílio emergencial para os consumidores, para poder melhorar, né, essa desaceleração que aconteceu naquele período, né, concedeu linhas de crédito, diferiu tributos, criou um ambiente, né, de liquidez para o mercado poder continuar sem o risco de uma quebradeira geral. Isso foi um momento pandemia, logo durante a pandemia e logo após. Só que quando de fato acabou a pandemia, quando nós tivemos aí o fim da pandemia, o governo, né, obviamente, todos os credores em geral, pararam de se importar com essa questão, né, e o governo, obviamente, voltou à questão de não dar mais diferimento nos tributos, as linhas de crédito ficaram escassas, né, os juros aumentaram, isso também reflete no fluxo de caixa das empresas, a inflação, ela foi contida, mas nem tanto. Nós temos o fato de que hoje, em abril, a Serasa já tinha medido que 6,5 bilhões de valor, de dinheiro, né, de reais, estavam inadimplentes, e essa inadimplência é decorrente de pessoas físicas. Você imagina? Quando a pessoa física deixa de comprar, ou deixa de pagar, ou deixa de cumprir com as suas obrigações, as empresas sofrem isso diretamente no fluxo de caixa delas. Né? Isso reduz a capacidade do fluxo, reduz a capacidade de cumprimento das obrigações, né? É um efeito dominó, né? E, consequentemente, nós temos aí esse aumento dos pedidos de recuperação judicial em 105,2% em números mais exatos.
Uhum. É possível que esse cenário melhore, se modifique com a redução da taxa de juros?
Olha, se nós tivermos uma redução da taxa de juros, né, conseguirmos, se o país conseguir, além de reduzir as taxas de juros, manter equilibrada ou reduzir a inflação, e nós tivermos uma redução na inadimplência das pessoas físicas, é muito provável que nós tenhamos, isso é, pelo menos a grande maioria assim se manifesta, no sentido de que nós vamos sim ter uma redução nos pedidos de recuperação judicial. A questão é que a questão juros, ela é um fenômeno global, né? A recessão, a desaceleração econômica, a crise do crédito, é um fenômeno global. A gente ouve dizer, nós ouvimos dizer que os países aí, Estados Unidos, Inglaterra, outros países da Europa, ainda não chegaram no seu limite de subida dos juros. Uhum. Né? O que significa dizer que o país, quando é assim, né, o Brasil, quando é assim, ele não vai descer os juros tão rapidamente também. Né? Então, há uma perspectiva de que ainda até outubro, novembro, nós tenhamos ainda um repique de recuperações judiciais ainda expressivo. Se depois de novembro, dezembro, nós tivemos realmente uma redução nas taxas de juros, uma contenção da inflação, né? E isso falando globalmente, né? E tivemos também um enxugamento dessa inadimplência ou uma redução significativa dela, da inadimplência da pessoa física, aí sim nós vamos entender que as recuperações judiciais reduzirão de patamar.
No caso das americanas, todo o mercado foi pego de surpresa. Existe um momento mais adequado para se pedir a recuperação judicial?
Essa é filosófica, né? É uma ideia filosófica. Na verdade, a gente que atua no dia a dia, a gente entende que pedir recuperação judicial é no primeiro sinal de crise. É o primeiro sinal que a empresa sentiu que existe crise, ela precisa já olhar para os números dela, ela precisa enxergar o mercado dela, projetar o mercado dela, e a gente sempre fala no fluxo de caixa projetado, projetar o que ela pretende crescer ou a possibilidade de crescimento no mercado que oscila, onde os juros são caros, onde nós temos um problema de inadimplência. Então, tudo isso é preciso analisar. Para quê? Para que se existir realmente um risco para a viabilidade da empresa, então que se faça o pedido de recuperação judicial, obviamente, no momento não onde já existe uma insolvência. Então, talvez o marco é, estou insolvente ou não, mas o principal é, eu estou analisando as minhas finanças, a empresa está cuidando das finanças, projetando para o futuro qual é a capacidade de geração de caixa dela, o que ela pode construir, né, pensando aí num ambiente de 1-2 anos, porque se ela está com dificuldade e ela está vendo que o fluxo de caixa dela derreteu, mas mesmo assim ela tem viabilidade, então assim, aí é o momento de pedir recuperação judicial, ao invés de deteriorar os ativos, né, e acabar caminhando para uma insolvência, que seria a falência, que é o pior dos cenários,
né? Uma mesma empresa pode pedir mais de uma vez a recuperação judicial?
Pode. Pode, mas tem de preencher requisito. Né? Pode depois de 5 anos. Depois de 5 anos de decidir da sua recuperação judicial, ela pode, passado esse período, é como se fosse um período de cura, né? Aí ela pode novamente fazer pedido de recuperação judicial, depois de 5 anos.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
Agradeço, Luciana. Muito obrigado.
Nós conversamos com o advogado Alan Minkashi, ele é presidente da Comissão de Recuperação Judicial da OAB Maringá, membro da Comissão de Recuperação Judicial da OAB do Paraná. Falamos sobre as recuperações judiciais, porque houve um salto de pedidos de recuperação judicial no país neste ano.